Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. No Passando a Limpo, você fica por dentro de tudo que é notícia em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
Eita, estamos na sexta-feira, vivendo o último dia útil de janeiro, primeiro mês de 2021.
Já, né?
Já viu?
Já. Como o tempo está passando rápido.
A gente vai vendo as coisas acontecerem e não vai vendo ao mesmo tempo, né?
Pois é, que coisa, né?
Bom, veja, então, nós temos hoje para o Passando a Limpo Wagner Gomes, Maria Luísa Borges, Romualdo de Souza. Maria Luísa, eu vejo isso aqui, não tem como não ficar espantado. Eu. Mas vocês mais versados em economia, você já foi repórter de economia, certamente fala um pouco mais sobre isso. A dívida do governo brasileiro vai a 5 trilhões. Isso foi a soma feita no final de 2020. 5 trilhões. Todas as vezes que a gente fala em dívida de governos, aí não, porque o Estado americano deve mais do que o que mais deve no mundo e está tudo certo. Mas isso deve ter alguma consequência. Quando você deve 5 trilhões, você deve muito, Maria Luísa, mesmo sendo um país como o Brasil?
Deve muito sim, Geraldo. Agora a gente tem que fazer uma consideração importante. O ano passado, o governo gastou muito nas ações de combate à pandemia. É inegável que se a gente não tivesse tido auxílio emergencial, você tinha lançado uma parcela considerável da nossa população na extrema pobreza, na miséria absoluta. Olhe que você hoje, nós estamos vivendo hoje o primeiro mês pós auxílio emergencial. E você já sente as consequências disso, né, com respingos até na popularidade do presidente Jair Bolsonaro, porque tem a questão da vacina, que de fato o governo Bolsonaro lidou de forma desastrada com a necessidade de imunização da população, mas tem também o fato de que ao longo de 2020 se gastou muito para garantir o auxílio emergencial, e é esse o principal impacto da dívida. As pessoas também não entendem, as pessoas ainda falam em dívida externa, mas a maior parte da dívida hoje que o governo brasileiro contrai não é com entidades externas. Os maiores credores estão aqui dentro. São aquelas pessoas que têm um CDB, são aquelas pessoas que têm uma conta, por exemplo, remunerada pelo título da dívida. A maioria dos bancos digitais opera desse jeito. Então, essa é a nossa dívida. O governo pede emprestado para pagar suas contas, e o ano passado foi um ano de muita conta para pagar.
Ô, Geraldo, tem uma notícia importante chegando aqui, de uma pesquisa que foi divulgada já logo no começo da pandemia, ali buscando alguma solução. Você lembra de um soro que estava sendo produzido através de plasma de cavalos?
Do Rio de Janeiro, sim.
Pois é, exatamente.
O trabalho da Universidade do Rio de Janeiro.
Exatamente. Então, está em processo adiantado. Os pesquisadores já vão solicitar à Anvisa o prosseguimento dessas pesquisas. É um soro para tratamento da Covid-19 desenvolvido aqui no Brasil, como já disse, a partir do plasma de cavalos, que apresentou anticorpos neutralizantes contra o novo coronavírus, até 150 vezes mais potentes do que os presentes em ex-pacientes da doença. Então, esse soro é obtido a partir da introdução do vírus, né, do SARS-CoV-2, em cavalos, e o medicamento depende agora, como já disse também, da aprovação da Anvisa para ser testado em humanos. Se der certo, poderá estar disponível aos pacientes ainda antes do meio deste ano.
Daqui a pouco a gente vai ter um especialista, a gente aprofunda mais nesse assunto, né?
Esse aqui é um assunto fora da vacina, isso aqui é um soro.
Certo.
Né? Isso aqui não tem relação com vacina.
Tratamento.
É tratamento mesmo,
exatamente.
Tem outro que está sendo desenvolvido também, dizem que bem evoluído, até porque a descoberta de um remédio que não é tão novo assim, na Alemanha, que teria sido usado por Donald Trump. no último debate que eu tratei aqui com pessoas da área, esse assunto foi, os médicos, esse assunto foi tratado, e dizem que a Alemanha está acreditando muito que esse tratamento possa dar certo.
É bom lembrar só que o plasma de pessoas que tiveram Covid já é usado no tratamento da doença em outras pessoas.
Mas o plasma é humano,
o né? plasma humano. Agora, esse aqui trata-se do plasma do cavalo. Ele vem com mais potência.
É, parece que o plasma humano houve um certo desânimo com relação a ele, não, Maria Luísa? No começo se falou muito bem e tal, e depois o pessoal recuou um pouco. O do cavalo, a esperança era maior.
Eu conheço relatos de pacientes que foram submetidos a essa imunoterapia, né? De receber plasma de pessoas que já estiveram doentes e desenvolveram a defesa, né, do organismo contra o vírus. Eu ouvi alguns relatos de pessoas que foram tratadas e que tiveram melhoras, mas de fato a gente parou de ouvir grandes pesquisas com grandes grupos, talvez pela dificuldade de você conseguir a matéria-prima para usar, não é? Porque de fato não é, você depende da pessoa estar saudável depois de uma doença grave, né? Então de fato tem vários senões. O uso do cavalo como intermediário aí na fabricação é que realmente traz uma nova esperança.
Romualdo de Souza, a gente começou falando dessa dívida do Brasil de 5 trilhões fechada em 2020, mas a discussão em Brasília ainda é muito forte em cima do dinheiro, né? Em cima do auxílio, que todos acham que é inevitável, e todos entendem que o governo... Talvez até, Romualdo, se o governo tivesse sido um pouco mais parcimonioso na liberação daquele primeiro auxílio, é que deu 600. E aí fala em recuar para 200, e aí fica difícil. Talvez se tivesse dado 300, fosse melhor construir uma conversa agora com as pessoas que estão, sim, querendo, precisando e pedindo.
Geraldo, eu participei de uma solenidade no Palácio do Planalto, em meados do segundo mandato do presidente Lula, que foi uma solenidade de Lula dizendo que o Brasil estava livre da dívida externa. Pura balela. Qualquer economista em primeiro semestre de faculdade sabia que havia uma mentira ali e até não há interesse do governo brasileiro em pagar toda a dívida, até porque ela é impagável, até porque parte dessa dívida era aqui interna e continua sendo interna. Uma boa notícia é que a reserva cambial, ou seja, o dinheiro que o governo deposita lá fora para ter como lastro, é hoje de mais de em torno de 400 bilhões de dólares. Portanto, o Brasil não vai quebrar nem tão cedo, mesmo que o governo faça muitas trapalhadas. Com relação à questão aí desse auxílio emergencial, o importante é que os quatro mais importantes candidatos à presidência da Câmara e do Senado, eles estão defendendo que, ainda que não seja de R$ 600, mas é necessário retomar o debate para que o auxílio emergencial seja dado às pessoas carentes. Aí o consenso é que seja pela metade. Em vez dos R$ 600, R$ 300 estaria bom, como dizem Arthur Lira, como diz o deputado Baleia Rossi, como dizem os senadores Rodrigo Pacheco e a senadora Simone Tebet. Então, pelo andar da carruagem, a nova cúpula do Congresso Nacional concorda que deve ter auxílio emergencial. Veja, Geraldo, ontem, naquela transmissão ao vivo, o presidente Jair Bolsonaro jogou um balde de água fria nas pretensões dos caminhoneiros que esperavam uma resposta positiva que tinha sido prometida por Bolsonaro. Lembre-se que na quarta-feira pela manhã, aqui na Rádio Jornal, o presidente da República disse o seguinte: olha, acabei de me reunir com o ministro da Economia e nós estamos propensos a reduzir o PIS e a COFINS que incidem sobre o preço do óleo diesel para evitar aquele aumento de 4,4%. Ponto. Bolsonaro foi para o Palácio do Planalto, a equipe econômica voltou a se reunir. O ministro da Economia foi ao Planalto e disse ao presidente: pode tirar o cavalo da chuva que não vai ter redução de PIS e COFINS. Ontem à noite o presidente disse aos caminhoneiros: não vai ter redução, portanto vai continuar com aumento do óleo diesel de 4,4%. 4%, e os caminhoneiros estão se mobilizando, mesmo que não seja aquela greve de maio de 2018. 1º de fevereiro, segunda-feira, vai ter no mínimo uma meia dúzia de caminhões travando algumas das BRs. E a gente sabe, não é, Geraldo? Caminhão estacionado, ainda que no acostamento, já causa uma imagem de que a greve está tendo resultado. E isso pode ser um efeito cascata muito grande.
Então você vê essa possibilidade para segunda-feira já?
Sem dúvida, Geraldo. Uhum. Pode até não ser esse movimento todo. Sim. E não será aquele movimento de 2018, de maio de 2018, que as cidades todas travaram e o Recife estava literalmente fechado. Então, não será daquele nível, mas vai ter alguma paralisação, de certeza, porque o presidente prometeu reduzir o PIS e a COFINS. Ontem à noite o presidente disse na transmissão ao vivo que não vai ter redução porque, segundo ele, a equipe econômica não deixou.
Nós estamos acompanhando aqui, por informações, ainda o expediente bancário está começando agora, um movimento do Banco do Brasil. Aquela ideia que o presidente do banco teve de fazer aquele enxugamento daquelas demissões voluntárias, etc., foi rechaçada pelo presidente Bolsonaro, mas era uma ideia do ministro da Economia, acho que depois ele terminou concordando e ela vai sim ser praticada, está causando esse aperreio entre os trabalhadores dos bancos e pode ser que seja prejudicado o expediente do Banco do Brasil hoje em todo canto. Aqui já tem informação do Rio Grande do Norte, da Paraíba. Nosso pessoal da reportagem está aqui na rua para saber se está acontecendo também no Banco do Brasil local. E a gente sabe que o Banco do Brasil, quando para, atrapalha a vida de um bocado de gente, porque tem servidores, tem aposentados, enfim, essa gente que enche banco, enche muito mais o Banco do Brasil e a Caixa Econômica.
É, a diretoria. O presidente do Banco do Banco do Brasil. Foi conversar com o ministro da Economia, Paulo Guedes. E André Brandão disse ao ministro da Economia: diga ao presidente duas coisas. Esclareça o que é um PDV, não é demitir todo mundo, é um plano de demissão, e o V é de voluntário. E diga ao presidente que o que significa fechar a agência, mas deixar um posto funcionando ou uma atividade bancária naquela região e quanto isso vai servir de economia para o Banco do Brasil. Porque é bom lembrar, a Caixa Econômica é pública, mas o Banco do Brasil, não é, Geraldo? Tem investimento, tem dinheiro do capital privado. Portanto, não é só o presidente, não é só o ministro da Economia, não é só a equipe econômica que dá as cartas como ocorre na Caixa Econômica.
Ô, Romualdo.
Pois não?
Oi.
E são investimentos que nem todos estão na mão de brasileiros, né? Você fica com a má fama internacional. O desafio do Banco do Brasil é gigantesco. Para você ter ideia, ontem foi noticiado que o Nubank, que é aquele banco 100% digital e que é o queridinho das novas gerações, você conversa com qualquer pessoa com menos de 30 anos, o banco de preferência dele é o Nubank, pela facilidade de fazer transação, você faz tudo eletronicamente, tem taxas atrativas com relação aos bancos tradicionais e uma estrutura de funcionamento mínima. O que significa? Ontem a gente viu a notícia de que o Nubank hoje vale 25 bilhões de dólares e o Banco do Brasil 18. Então, veja que desafio, porque não é só PDV, não é só transformar a agência em posto. O Banco do Brasil tem uma estrutura hoje que, para competir no mercado de varejo, que é onde ele atua, ele é como um mastodonte tentando correr 100 metros. É muito difícil a situação.
Mas esse preço do Banco do Brasil, do Nubank, que você está falando, só me faz lembrar aquela frase que tem aqui no Fazendo História, de seu João Carlos: o mundo virou de cabeça para baixo, mesmo. Né?
Ô, Geraldo, é bom lembrar também que o Banco do Brasil pretende fechar 112 agências em todo o país, desligar 5 mil funcionários e promover uma redução salarial de até 40% dos demais. Então, me estranha, Maria Luísa, o Banco do Brasil está fazendo esse anúncio dessa forma, porque os outros bancos, talvez por já ter mais... Tem a mesma experiência do Banco do Brasil também com os sindicatos, mas vão fazendo aos poucos, né? Vão fazendo de forma gradativa para não chamar muita atenção. O Banco do Brasil simplesmente anunciou de uma vez e, claro, como é um banco que tem aí ainda um controle estatal, é um banco, uma empresa de economia mista, tem um acionista principal que é o governo brasileiro, mas tem também acionistas privados. Então, por causa desse lado estatal, o Banco do Brasil promove essa manifestação, essa paralisação para o dia de hoje, em algumas agências, uma paralisação nacional, por causa desse enxugamento. Mas como o Geraldo tocou, trazendo a frase de Dr. João Carlos Paz Mendonça, o mundo não só virou de cabeça para baixo, o mundo está se transformando completamente. Estamos vivendo agora, por causa da pandemia, o aceleramento dessa transformação, a aceleração dessa transformação. E estamos também, Maria Luísa, percebendo, pelo menos eu estou identificando isso, não sei se você concorda comigo, que esse é um momento propício para duas gerações. Primeiro, a que está começando agora, que está conhecendo o mundo agora, que chegou nesse mundo depois do ano 2000. E um momento propício também para as gerações que estão encerrando seu ciclo na economia, né? As gerações ainda economicamente ativas, mas que estão já no processo de entrar em aposentadoria. Por quê? Quem está no meio, quem está vivendo agora, no meio, exatamente na faixa aí dos 40 até os 50, um pouco mais, de idade, tem que se transformar completamente para esse mundo novo que está chegando. Então, eu acho que o momento é propício para quem está começando essa trajetória agora, que vai pegar tudo novo, já vai aprender o que é novo, e para quem está saindo. Quem está saindo, pronto, já cumpri minha tarefa, vou agora curtir minha aposentadoria, ver como é que esse mundo vai terminar. Mas a realidade é essa. Tudo está mudando e os bancos precisam se adequar a essa realidade. Os bancos digitais chegaram, as fintechs chegaram, e essa é a realidade, e nada vai voltar para trás, nada vai mudar.
Deixa eu fazer o registro aqui de Walter, que está nos Estados Unidos, diz, eu não entendo aí no Brasil a negação do governo sobre o auxílio emergencial. Aqui nos Estados Unidos, recebo semanalmente $855 desde março, e vai, acredito agora com Biden, até setembro.
Em relação ao auxílio emergencial, Geraldo, você citou aqui no começo com o Romualdo que o governo deu logo os R$600. Na verdade, o único setor do governo que fez conta foi o que deveria fazer, que era o setor de economia. Né? O ministro da Economia, Paulo Guedes, no início disse, olha, a gente pode dar R$200. Só que o governo não se planejou para essa pandemia, como a gente sabe, inclusive em outros setores, como, por exemplo, no setor principal, que é o setor de saúde, no setor sanitário. O governo não se planejou. O Congresso, para fazer uma graça naquela ocasião, disse, não, R$200 é muito pouco, não dá para nada. Vamos dar R$500. Ao governo, para fazer mais graça ainda, no caso o presidente, não, dê logo 600. Opa, 600, bota para dentro. 600. Isso representou um custo de R$50 bilhões por mês. Então, quem fez conta, de fato, foi o ministro da Economia, Paulo Guedes, porque é o seguinte, se você observar, Geraldo, de acordo com o IBGE, nós temos hoje 25% da população brasileira, um quarto da população brasileira, que tem uma renda média mensal em torno de R$ 425,00. Isso mesmo, R$ 425,00. Então, quando você chega com um auxílio de R$ 200,00, que de fato é muito pouco, mas percentualmente, para quem ganha R$ 400,00, isso representa 50% da renda. Então, você poderia ter dado um pouquinho ali e estender. Se você deu R$ 600,00, significa que você poderia ter triplicado o tempo de implementação do auxílio emergencial. E estaríamos ainda atendendo essa população com os R$ 200,00. Acontece que é o seguinte, acabou o dinheiro. Não tem de onde tirar mais dinheiro, porque o governo não acreditou que a pandemia ia ser superior a 3 meses.
Você sabe que tem uma música de Ciro Monteiro, viu, Romualdo, que é bem antiga, que a gente tocava muito na madrugada, que ele começa falando, se a vida fosse como a gente queria, que bom seria, que bom seria. Aí começa a cantar, e todo fim de mês, um saquinho de dinheiro no terreiro. Para falar de vacina, esse é o assunto de todo momento. Nós temos outra vez a doutora Bernadette Pérez, médica sanitarista e professora da Universidade Federal de Pernambuco. Doutora, por exemplo, está aqui, ó, Novavax anuncia eficácia de 89% da vacina para Covid-19 em teste final. Quer dizer, é mais um nome aqui para a gente se acostumar com ele. Novavax. A senhora que é da área, de todas as que estão aí sendo aplicadas, se fosse uma opção sua, eu sei que na verdade a gente toma a primeira que aparecer, mas se fosse por sua opção, qual seria que a senhora tomaria e por qual razão?
Bom dia, Geraldo. Bom dia. Bom dia a todos, a todas. Olhe, eu sigo aquilo que você acabou de dizer. É a primeira disponível, é a primeira que eu faço uso quando eu tiver a oportunidade.
Uhum.
Então, o que eu acho que a gente tem que celebrar, Geraldo, é que a gente teve uma corrida por vacina que nunca antes a gente teve na história do mundo. Né? As vacinas sempre levaram para serem produzidas em torno de 10 a 30 anos. Eu acho que a epidemia, quer dizer, com certeza, nos colocou numa corrida, nos colocou pesquisadores, universidades, profissionais de saúde em todo o mundo, né, para conseguir achar, né, e chegar na última fase, na fase 3, várias vacinas diferentes com várias tecnologias diferentes. Então, hoje você tem tecnologia, as mais antigas, tradicionais, né, que são tecnologias de vírus e bactérias inativadas, atenuadas. Você tem a técnica de subunidade proteica, que é essa da Novavax que você está falando, que também é uma técnica reconhecida, né, boa, antiga. E você tem o advento do que a gente chama de biologia molecular, né, que são as vacinas com material genético, né? A gente escuta muito falar da Pfizer e da Moderna, que os Estados Unidos, os países da Europa compraram praticamente tudo que foi produzido e que não foi produzido ainda, né, tem encomendado. E as técnicas, né, de vetor viral, que é do adenovírus, que também a gente já ouviu falar da AstraZeneca, que é o acordo, né, com a Fiocruz, e também com a OMS, com aquele acordo COVAX Facility, né, para distribuição gratuita, mas também a Johnson & Johnson, a Sputnik. Então, a gente tem, né, em torno de 20 vacinas, né, na fase 3, porque, na verdade, nas fases clínicas, né, chegando na fase 3, né, tem de 8, 10 vacinas, né, ou mais, inclusive, e com uma promessa importante, né, da gente conseguir ter o imunobiológico produzido, né, para o mundo inteiro. Né? Então, a gente tem expectativas importantes, sim.
Agora, por que o mundo permanece desconfiando da Sputnik V, doutora?
Olha, Geraldo, continua e permanece por uma questão ideológica, política, né? E principalmente, e não é o mundo, né? Porque vários países do mundo já estão usando a Sputnik, já liberaram emergencialmente, e tem países usando ela como exclusiva vacina, uma vacina boa.
Uhum.
Ela não é ruim, ela tem uma técnica conhecida também de biologia molecular, né? A partir do adenovírus, de dois tipos de adenovírus, inclusive, e tem os estudos da fase 3, né, uma boa eficácia.
Uhum.
Na verdade, o que acontece, e muito que tem acontecido no Brasil, é a politização, né, a guerra das vacinas e a politização de uma questão que é absolutamente técnica. Se a Sputnik estivesse disponível, eu garanto a você que se eu estivesse na minha fase e na minha hora de fazer a vacina, eu estava lá aguardando na fila para fazer, com certeza.
Romualdo de Souza.
Professora Bernadette, muito bom dia para a senhora. Na economia, Europa, Estados Unidos, Ásia e América Latina fecham as entradas para brasileiros em função da chamada nova cepa ali do Amazonas. Só que infectologistas que são especializados em doenças tropicais estudam essas reações e enquanto não sai a conclusão desses estudos, eu pergunto, qual dessas vacinas todas que estão aí, nenhuma delas foi testada com essa chamada nova cepa. Nós estamos tão desprotegidos assim, doutora?
Tem muita incerteza, né? Mas existe, não é bem assim, né? Existe uma proteção, né, uma eficácia das vacinas, né? E claro, né, testar essas vacinas com as variantes, né, vai ser um passo à frente. Essas variantes, né, o que tem nos preocupado muito é a explosão do número de casos, né, que é o que a gente tem visto no estado do Amazonas, porque ela é mais transmissível. Então, as medidas, né, de controle de fronteiras, né, lockdown regional, controle de entradas, né, de fato elas são acertadas, né, para que a gente não tenha uma explosão ao mesmo tempo em todos os lugares do mundo. As vacinas, elas têm um impacto, inclusive, né, em frear a transmissão que já existia anteriormente e frear, inclusive, as mutações. Porque as mutações acontecem quando você tem uma transmissão acontecendo de forma desenfreada e na casa de milhares e milhares de pessoas, né, a mutação, o coronavírus tende a ter modificação. Então, quando você começa a fazer a imunização e a ampliar e chegar na imunidade coletiva, você vai freando, inclusive, a mutação. Então, não é bem assim que a gente não tem memória nenhuma, memória imunológica para as novas variantes, mas é claro que a gente tem muita incerteza e vários estudos, né, estão caminhando para a gente melhorar essa situação de incluir as variantes, né, dentro dos princípios ativos das vacinas.
Wagner Gomes?
Doutora Bernadette, a Alemanha lançou interrogação esta semana ao afirmar que não pretende aplicar a vacina de Oxford, AstraZeneca, na população acima de 65 anos. O país questiona a eficácia da vacina em idosos. Na Europa mesmo, o Reino Unido, que já liberou inclusive essa vacina para uso emergencial, diz que vai seguir sem restrições. Aqui no Brasil, a Anvisa também liberou uso emergencial sem contraindicações. Há algum indicativo, doutora Bernadette, de que fato essa vacina da Oxford AstraZeneca não seja eficiente para essa população acima de 65 anos?
Olha, essa é uma pergunta boa, né? Porque tem dominado, né, a imprensa, inclusive as redes sociais. A Fiocruz, inclusive, afirmou recentemente, ontem, que de fato essa vacina não tem problema de segurança. Ela não é contraindicada para nenhuma faixa etária. Quer dizer, acima de 65, ela tem segurança. O que a gente tem alertado, né, que tem que ter um cuidado, é que os estudos acima de 65 anos têm que ser mais robustos para avaliação da eficácia dessa vacina. Quer dizer, o quanto é que ela protege para essa faixa etária. Isso aqui, de fato, tem dados pouco que estatisticamente não foram relevantes na fase 3, né, nos estudos de fase 3. Então, o que a Alemanha tem dito, e que a Fiocruz também lançou uma nota de alerta de dizer não tem contraindicação. Agora, efetivamente, a eficácia tem que ser melhor estudada. Nesse sentido, né, a gente inclusive tem ponderado que na primeira fase de grupos prioritários, a gente traga o alerta aos estados, né, e aqui a gente tem feito no estado de Pernambuco, de que a população acima de 60 anos de trabalhadores de saúde sejam priorizados, porque estão muito expostos a pacientes, à circulação e funcionam também como vetores de transmissão. Então, utilizando esse alerta, a gente tem que ser esse alerta da Alemanha, a nota da Fiocruz, que tem que os estudos têm que ser mais robustos. A gente tem que também pensar nisso quando pensa em estratégia vacinal de priorizar as fases, tendo subetapas, já que a gente tem a insuficiência de imunobiológica. A gente não tem vacina. Então, a gente tem que ser muito criterioso, tem que ser muito cuidadoso e uma inteligência para pensar os planos adequados ao que melhor vai ter impacto para proteger toda a população.
Doutora Bernadette Pérez, essa manchete que está circulando agora, Butantan aconselha prefeituras a usarem agulhas mais finas para economizar vacina. Faz sentido isso? Se havia essa necessidade, por que isso não foi avisado antes da vacina chegar?
Não, não faz sentido. Na verdade, o PNI, o Programa Nacional de Imunização, tem uma experiência, uma sabedoria acumulada muito grande em imunização. E o PNI, ele é capilarizado nos estados e no município, em todos os municípios. Então, assim, na verdade, tem muito mais estratégia e inteligência territorial nos quatro cantos do Brasil, muito mais do que qualquer estratégia de exército que pudesse nos ajudar nisso. O SUS chega em todos os lugares com muita experiência e principalmente num programa que é referência mundial. Então, todas as outras vacinas, o PNI, os técnicos ligados à imunização, já têm uma sabedoria de como economizar a dose, de como não perder a vacina, de como vacinar o mesmo frasco, várias pessoas, utilizando ao máximo um imunizante. E eu não vejo muito sentido, não acho que este é o problema. Claro que na escassez do imunobiológico tem que ser muito cuidadoso, muito criterioso, não pode perder dose, mas isso não significa dizer que esse é o problema é da seringa. Não é, o problema é da estratégia das fases de imunização. Fundamentalmente é isso.
Só para complementar esse assunto, doutora Bernadette, essa recomendação deve ter surgido a partir de informação que chegou dos Estados Unidos através da aplicação da vacina da Pfizer, que, segundo o fabricante do imunizante, o frasco continha 4 doses, mas os técnicos que estavam aplicando a vacina nas pessoas perceberam que cada frasco poderia ter até 5 doses e não 4. Mas aí foi percebido que a seringa e a agulha utilizadas nessa vacinação eram de outro tipo, de um tipo que reduz, por exemplo, o que fica que é chamado de volume morto na hora da aplicação, né? Então, talvez essa recomendação seja nesse sentido, até porque fala-se que aqui no Brasil, um frasco com 10 doses, tendo sido utilizado esse tipo de seringa, esse tipo de agulha, pode render até 12, porque evita essas perdas do volume morto, que na seringa tradicional, com agulha tradicional, chega a ser de 3% do conteúdo da vacina, do imunizante. E com a a seringa nova e com a agulha mais fina, essa perda se reduz para 0,3%, ou seja, cai mais de 90%, doutora Bernadette.
Veja, tanto o envasamento, né, do imunobiológico, quanto o uso, né, dos insumos, seringa, estratégia de vacinação para não perder dose, para não perder a oportunidade, né, para aquela população-alvo, tudo isso tem que ser repensado no cotidiano da estratégia de imunização. Então, eu acompanhei nessa discussão da Pfizer. De fato, o fabricante também ficou de envasar de outra forma. E claro, né, que todos os insumos, né, que forem utilizados para isso têm que ser adaptados, porque na escassez mundial você não pode perder nada. O que eu reitero é que a nossa situação no Brasil é de uma escassez muito maior, né, do que em outros países que já estão vacinando. Quer dizer, uma escassez por uma questão de falta de planejamento da compra. Uhum. O que eu estou querendo dizer é que a gente tem uma expertise, a gente tem uma sabedoria no PNI de utilizar isso amplamente, de ter esse cuidado já amplamente. Mas é claro que essa é uma situação excepcional para o mundo inteiro, e que essas situações que fogem à regra têm que ser reavaliadas e corrigidas. Se tem uma seringa que vai aproveitar com mais 2 doses todo o frasco, isso tem que ser alterado rapidamente. Mas mais do que isso, tinha que ter sido pensado anteriormente num plano nacional de imunização, que não existe, porque na verdade a gente não tem coordenação para que exista uma estratégia homogênea, solidária e multilateral entre os estados, ao mesmo tempo no Brasil. A gente tem acompanhado que cada estado tem traduzido as fases em etapas diferentes nos seus estados, né? O que torna um plano completamente heterogêneo, anárquico, cada um faz de um jeito, pensa de um jeito, e que, na verdade, deixa margem para que esses acontecimentos que surgem na realidade, que precisam ser rapidamente corrigidos, como também fura-fila, pessoas fora das faixas de prioridade, aconteçam de forma muito mais cotidiana, porque não existe uma coordenação nacional. Maria Pelo Luiza, contrário, né? É um boicote, né, dos estados.
Maria Luiza Borges.
Doutora, bom dia. Eu tinha um complemento à pergunta que Wagner fez ainda há pouco e uma pergunta minha também. O complemento é que a mesma raciocínio que a senhora falou a respeito da estratégia para a vacina de Oxford, por conta dos poucos resultados que se tem na faixa etária mais idosa, também com a Coronavac, né, a vacina do Instituto Butantan, acontece o mesmo. Eu acredito que ontem eu vi notícia dizendo que o teste aqui da terceira fase se restringiu a pessoas até 59 anos. Então, na verdade, a eficácia dessa vacina na faixa etária mais idosa também é desconhecida. Esse seria o complemento, perguntar se a lógica se aplica da mesma forma para a Coronavac. E também, a senhora falou dessa questão da desorganização, cada estado meio que tentando improvisar suas próprias fases. A gente tem um outro problema, que é o ritmo da entrega das doses. A gente viu a demora para liberar os insumos, a gente vê agora essa disputa política irracional em torno dos 54 milhões de doses do Butantan, que o governo federal está retardando a confirmação, como se não precisasse de vacina. Com esse ritmo, quando é que a população brasileira vai estar, de fato, imunizada na sua maioria?
Olhe, Luísa, é uma pergunta e uma análise, né, muito pertinente. Eu não tenho essa resposta para lhe dar, né? Quando a gente retarda intencionalmente por uma disputa política, né, um imunizante que salva a população diariamente, a gente entra num contexto de incertezas, né, obscuro, que a gente não consegue dizer o que é que vai ser para frente. Nesse ritmo, e a depender, né, do que é que surge de disputa política, a gente não consegue a imunidade coletiva na população brasileira. Para isso, a gente precisaria vacinar pelo menos 70% a 80% da população, acima de 70% da população, acima de 18 anos. Quer dizer, a gente precisa, por alto, fazendo as contas de vacinas de duas doses, pelo menos pouco mais de 300 milhões de doses. Então, a gente está nessa situação hoje, né, um país, novamente, né, com possibilidade, experiência, Sistema Único de Saúde, de Programa Nacional de Imunização, mas que tem tido, né, um boicote nacional para que isso aconteça. Então, é uma situação assustadora, né, principalmente quando a gente olha o estado do Amazonas, que tinha que ter tido uma estratégia de imunização específica para lá, para inclusive segurar a alta transmissão nos outros estados e nas fronteiras e no mundo. Então, tinha que ter tido um plano específico para o estado do Amazonas, diferenciado. Essa inteligência, os pesquisadores, profissionais de saúde, têm. Só que a disputa política e a descoordenação não permite que aconteça. Se vocês me permitem 10 segundos, só para falar da Coronavac. Claro que todos os estudos de fase 3 não se concluem, quer dizer, a fase 4, que é a população em massa da população, a vacinação em massa das pessoas, continua, é o que a gente chama de fase 4 clínica. Então, na casa, né, de milhares de vacinados, é que a gente vai ver as reações. Isso é natural de qualquer imunizante. A Coronavac é uma vacina segura, ela tem uma eficácia geral de pouco mais de 50%, mas ela evita mortes e a forma grave da Covid-19, que tem que ser analisada na continuidade da fase 4.
Pronto, a gente abraça e agradece a doutora Bernadette Pérez, médica sanitarista e professora da Universidade Federal de Pernambuco. Outra contribuição ao Passando a Limpo. Tem um pedido aqui de Marcelo. Ele diz, me chamo Marcelo Pereira de Melo, sou morador do Grande Recife, queria denunciar o abuso no aumento do preço de etanol nos postos de combustíveis. O reajuste só foi para gasolina, mas os donos de postos aumentaram o etanol para incentivar a venda de gasolina e rentabilizar de forma abusiva em cima dos seus clientes, pois sabemos que não houve reajuste no etanol. O que é que você sabe disso,
Marcos? Geraldo, isso sempre acontece. E o Brasil parece que é o único país do mundo que produz etanol a partir do petróleo. Mas não é verdade, não é isso. O preço sempre acompanha, Geraldo. A gasolina, eu trouxe inclusive aqui, acho que foi segunda-feira, segunda ou terça, que a gente estava falando a respeito, sim, do preço da gasolina, da disparada, já passando dos R$ 5,00. Uhum. Tem posto já vendendo gasolina a R$ 5,20, na Abdias de Carvalho, aqui no Recife. Veja só que situação, né? E nesse mesmo, essa mesma informação que eu recebi, o etanol está a R$ 3,70. O etanol era R$ 3,30, R$ 3,40, já pulou para R$ 3,70. O que é que ocorre com isso, geralmente? Quando o preço da gasolina sobe muito, as pessoas tendem a correr para o etanol, para o álcool, porque é mais barato, né? Como a demanda pelo álcool aumenta, o que é que acontece? O preço aumenta também. É isso, essa é a conta. Valeu. O preço aumenta também. Oi, Maria.
E tem um outro fator, o etanol é distribuído também como é distribuída a gasolina. Ele precisa passar pela Petrobras distribuidora para chegar aos postos. O que é que acontecia? Era uma das formas mais conhecidas de sonegação, era quando o álcool saía direto da usina para o posto. Tinha até um apelido na época que eu cobri a economia que chamava o álcool barriga branca. Não me pergunte por quê, mas chamavam desse jeito, que era quando meio que se driblava a fiscalização de impostos, jogando o álcool direto para o posto. E com isso, claro, a margem de lucro ia lá para cima, porque você não precisava repassar a parte do governo, né, que é os impostos que incidem sobre os combustíveis. E aí o que o governo fez para tentar evitar essa sonegação foi centralizar a distribuição. Ou seja, passa necessariamente pela mesma estrutura de distribuição da gasolina. É por isso que a gente tem esses preços tão casados também, né?
Diga, Romualdo.
Romualdo, que inclusive é fora do circuito álcool-gasolina.
Porque ele usa diesel.
Ele usa diesel, que aqui nessa informação que eu recebi já está R$ 3,80 o diesel aqui.
Essa é a pergunta.
Álcool-gasolina é para os fracos. Diga aí, Romualdo.
Exatamente. O diesel também sofre esse efeito colateral, Romualdo,
Olha, o diesel passou por um aumento de 4,4%. Então, aqui está R$ 3,70 e eu paguei R$ 3,70 porque eu ando com dinheiro no bolso para comprar à vista. Porque se for no cartão de crédito, é um pouco acima. Então, normalmente, eu abasteço diesel com dinheiro para ser um pouco mais barato. Agora, tem um detalhe importante. Já tem posto de gasolina vendendo a gasolina aqui em Brasília a R$ 5,12, R$ 5,15. Foi o que eu vi hoje ontem à tardinha e hoje ouvi numa rádio aqui em Brasília que realmente o preço deu uma destrambelhada. A questão toda é a seguinte: o Brasil vai ter sempre essas elevações de preços, porque felizmente ou infelizmente, eu estou entre aqueles que dizem que é felizmente, o Estado não precisa ficar controlando, porque quando o Estado controla, quando solta as rédeas, aí o preço vai lá para as alturas. Agora, a outra questão é a tal da carga tributária, a cesta que incide, a cesta de tributo que incide sobre a gasolina, sobre o óleo diesel, é realmente elevadíssima. E aí ninguém quer reduzir. O governador não quer diminuir o ICMS, o governo federal não quer reduzir o PIS, a COFINS e a CID. E aí a gente tem essa loucura toda que a gente paga mais de 40%, em média, mais de 40% de tributo sobre o consumo do combustível.
Eu estou vendo ali pelo telão uma fila de pessoas para se vacinar no Paraná, em Curitiba, do tamanho do mundo. Eu não sei que critério é esse, porque tem a fila por lá depois a gente descobre isso.
Só nesse assunto ainda, combustível, Geraldo, só para aproveitar o gancho de Romualdo aqui com o diesel. Romualdo, seu carro, se eu não me engano, tem uma capacidade de 60 litros, né?
65.
65 litros, né?
Isso. Então, faz 12 quilômetros com litro.
Muito econômico. Agora, coitado do caminhoneiro que tem uma carreta que faz 1,2, 1,5 quilômetros com litro, tem um tanque com capacidade de 700 litros e para no posto para abastecer e tem que desembolsar quase R$2.700 nesse preço do diesel, hein?
Registro aqui duas cadeiras de rodas doadas pela família Alonso, né? Família Alonso, de Boa Viagem. Guaraci da Torre aqui mandando dois recados. Primeiro, lembrando a Maria Luísa que barriga branca quer dizer sem origem, no sentido que você tratou
que ótimo.
Há pouco.
Obrigada.
E também dizendo que gostou muito e parabeniza a doutora Bernadette pelo pronunciamento que ela fez e pela facilidade que ela tem de explicar a vacina. Era uma coisa que a gente estava falando aqui no estúdio. Nós também agradecemos, registramos e temos o prazer, porque vamos contar com ela outras vezes. Ô, Romualdo, tem duas manchetes aqui que a gente sente a preocupação de quem está escrevendo a matéria com relação à GM. GM quer encerrar vendas de carros a gasolina e diesel em 2035. A outra, GM deixa de fabricar carros a combustível no Brasil até 2035. E aí, para quem já perdeu a Ford, para quem já perdeu a Mercedes, aí vem aquele receio, será que daqui a pouco a GM pega o seu banquinho e vai embora?
Eu acredito o contrário. Eu acredito que a General Motors está apostando no futuro e aí vai ter de fazer aquele trabalho de convencimento ao motorista, ao proprietário de veículo, de que carro movido a energia, com essa bateria recarregável, é a salvação do planeta e uma questão de baixo custo. Quer dizer, primeiro o carro é caro, mas depois, quando tiver uma fabricação, o Wagner que entende mais de carro, eu só entendo de óleo diesel, mas quando a gente tiver uma fábrica fabricando mais carro em série, aí nós teremos preços mais competitivos. Mas eu acredito que a GM vai ficar no Brasil e vai apostar nessa tecnologia que realmente deve chegar em definitivo no Brasil, Geraldo.
Eu só diria a você, meu nobre relator, discordando em parte da sua colocação, é que a GM não precisa convencer o consumidor, ela precisa convencer o governo brasileiro de que a próxima matriz energética é elétrica, a matriz limpa, não é a matriz energética fóssil, como o Brasil ainda está agarrado por causa da Petrobras, por causa dos tributos que são arrecadados com a venda de combustível em todas as esferas do governo brasileiro. Então, é preciso convencer o consumidor. A GM já chegou a ameaçar a sair do Brasil, mas recuou. Isso foi no começo do ano passado, ela fez essa ameaça também, mas recuou.
Deixa eu fazer uma pergunta, Wagner. Você vai falando aí e vai passando um fiozinho na minha cabeça. Admitamos que daqui a 10 anos todos os nossos carros sejam elétricos. Para abastecer o carro a combustível, eu, na verdade, já lhe disse, eu até aceito pagar um pouquinho mais, mas eu descer do carro e ir lá ficar botando naquele... Para mim é um pouco mais complicado. Mas quando for para simplesmente ligar na tomada, isso eu faço com qualquer ferro elétrico quando vou engomar roupa em
casa.
Você
vai fazer a mesma coisa com o seu carro elétrico, quando pronto, você assim tiver.
Essa aqui é a pergunta. Aí eu vou lhe dizer, o bombeiro será definitivamente dispensável.
O posto de gasolina.
O posto de gasolina será dispensável.
Totalmente.
Veja o que é que vem por aí. Viu?
É, exatamente. Agora, vai sumir tudo de uma vez, desaparecer? Não, não vai. Vai ser uma transformação gradativa. Uhum. Em relação ao recarregamento da bateria, você vai fazer igual que você faz com o seu celular, Geraldo. Você chega em casa, bota seu celular para carregar e acabou. Com o carro, você vai chegar em casa do trabalho com o seu carro, vai botar na sua garagem, vai puxar lá o cabinho, vai botar lá, deixar carregando à noite, vai dormir, de manhã vai sair e seu carrinho vai estar carregado.
Por isso eu digo a você que eu acho interessante a opinião do Dr. José Pastore, quando ele faz aqui a tributação dos robôs. Maria Luísa, esse é um assunto que está sendo discutido em Davos agora, ele dizendo que as empresas que se automatizam demais e com muita rapidez, elas deverão ter um adicional, um pouco a mais, nos impostos que pagam, porque complica a vida de muita gente com muita rapidez.
Pelos empregos, seria uma espécie de tributo pelos empregos que são suprimidos,
que são,
né?
Que são eliminados. Que são eliminados.
Exato. De alguma forma, o governo tem que compensar toda essa perda de massa salarial, né? Aí que surgem programas de transferência de renda, programas de auxílios emergenciais. Em tese, faz sentido que realmente você tenha esse custo agregado. Porque
mas você está
deixando,
você tá
de
dizendo, emprego, já é normal o governo incentivar quem emprega mais. Já é normal.
Exatamente.
O governo. Isso já acontece há algum tempo, não é, Mariluisa?
Como política de emprego, faz muito sentido a medida. O nosso ministro, Paulo Guedes, o ministro da Economia, ele defende muito que se avance na tributação para as operações digitais. Uhum. Você tem hoje uma parcela imensa de todas as transações que são feitas de forma automática, né, de forma bem robotizada, e que, de alguma forma, ele gostaria de tributar mais ou de fazer inserir e alguns tributos serem cobrados. É uma discussão muito grande, sabe, Geraldo? Porque, de fato, a tecnologia, ela acelerou processos, ela, em vários momentos, ela extinguiu categorias inteiras, não é, de trabalhadores, e seria uma forma da tecnologia compensar esse processo, que é muito cruel em alguns momentos, realmente é difícil até de você seguir.
Tá certo. Eu sou doido que já bota uma taxa de 10% a mais em quem usar o Pix. Oi, Romualdo.
Olha, faz rapidamente, em Helsinki, na Finlândia, a Nokia, que saiu do Brasil por causa das tributações, pois bem, a Nokia fez o seguinte: a cada 5 postes de luz no meio da rua, tem uma tomada para recarregar carro a bateria. Agora, eu fico pensando o seguinte, Geraldo. Ontem eu estava subindo ali na ponte JK, rumo à minha casa, aí tem uma subida grande. Aí tinha uma pessoa com um Ford Ka parado e deu com a mão e eu parei o carro. Aí perguntei o que estava acontecendo, o cara me disse o seguinte: olha, a minha bateria riou e eu não posso botar o carro para pegar aqui na descida. Se eu tivesse indo para a cidade, eu botava na descida, mas de ré eu não posso botar. Aí fui lá, tirei aquele cabo de chupeta, dei uma chupeta no carro, o cara foi embora. Pode imaginar, quando tiver carro elétrico, todo mundo vai ter de andar também com um daqueles cabinhos de chupeta para dar um carregamento extra numa bateria que estiver arriada no meio de uma estrada, Geraldo.
Mas será que a chupeta de carro elétrico não vai dar choque na língua, Romulo?
Não, de jeito nenhum, Geraldo, dá não.
Obrigado, amigo, está de novo passando a língua.
Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.